É tempo para mais um bloco informativo na ERTS com o António Feliciano. Boa noite.
Muito boa noite. Já parece brincadeira. A ambulância do INEM regressou na sexta-feira, mas já foi abaixo duas vezes numa mesma viagem até Abrantes. E esta terça-feira fica marcada por novo atropelamento em Passadeira. Já são 7 ocorrências em 6 meses e 5 delas foram de dia. Luís Antunes desconfia de quem solte ou de quem alguém solte cães de grande porte durante a noite em Paialvo, isto para explicar a mortandade nesta freguesia. Órgãos sociais da Adirne tomaram posse em Tomar.
A ERTS está onde a notícia acontece. Rádio ERTS, porque você tem de ser o primeiro a saber.
Quanto ao estado do tempo para esta quarta-feira, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, iremos ter céu geralmente muito nublado, em especial por nuvens altas, vento fraco tornando-se moderado no litoral a partir da tarde, neblina ou nevoeiro matinal, podendo persistir durante a manhã em alguns locais do interior. Quanto a temperaturas máximas, 9 graus para a Guarda, 12 para Castelo Branco, 14 para Coimbra e Évora, 15 para o Porto, Tomar e Santarém, 16 para Lisboa e Leiria e 18 para Faro.
As notícias na ERTS, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Ainda não foi desta que a ambulância do INEM, que está colocada no quartel dos bombeiros de Tomar, ficou em boas condições. A situação roça já o ridículo e deverá ser motivo de extrema preocupação, uma vez que está em causa o socorro à população. Depois de a ERTS ter avançado com uma notícia de que o veículo estava a ser alvo de intervenções, uma vez que perdia óleo, na última sexta-feira, os serviços de proteção civil de Tomar receberam a informação de que podiam levantar a ambulância. Acreditava-se, como é óbvio, que os problemas estavam ultrapassados. Pura ilusão. A ERTE sabe que nesta segunda-feira o veículo teve que sair em direção ao Hospital de Abrantes e sempre que chegou a uma determinada velocidade foi abaixo. Isto aconteceu por duas vezes na mesma viagem. O descontentamento entre os bombeiros de Tomar é cada vez maior perante esta situação, ainda por cima quando está em causa uma ambulância que presta missões de urgência aos cidadãos. Tem sido assim nos últimos 7 meses, ou seja, por uma ou outra razão, o veículo do INEM tem estado sujeito a intervenções de oficina e quando regressa à base, os problemas continuam. Por isso mesmo, a ambulância já foi devolvida à procedência, precisamente nesta terça-feira, ocasião em que seguiu até Lisboa.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
Os atropelamentos em passadeiras sucedem na cidade de Tomar a um ritmo de veras preocupante. Na manhã desta terça-feira, houve registro para mais uma ocorrência do género, desta feita em plena Avenida Maria de Lourdes Melo e Castro, onde um jovem, com idade na casa dos 20 anos, sofreu o embate de um velocípede e ficou com ferimentos ligeiros. Numa breve contabilidade feita pela ERTS, este é o 7º atropelamento em passadeiras que ocorre em Tomar desde julho de 2015. No total, 11 feridos, 3 dos quais ficaram mesmo em estado considerado grave. E foi em julho, precisamente, que ocorreu o maior número de acidentes, com 3, o primeiro dos quais junto à ponte do Flecheiro, em pleno dia e numa reta, onde avó e neta foram as vítimas do embate. Depois, também durante o dia, uma senhora foi atropelada numa passadeira situada na Avenida Cândido Madureira, seguindo-se, ainda em julho, novo atropelamento, também de dia, então na Avenida General Norton de Matos, na interseção com a Amorim Rosa. Em novembro, durante a noite, mãe e 2 filhos ficaram gravemente feridos na Avenida Ângela Tamagnini, enquanto em dezembro, por sua vez, foi a vez de uma senhora ser colhida por um automóvel de noite na Alameda 1 de Março. Já neste mês de janeiro, uma senhora sofreu ferimentos ligeiros ao ser atropelada por um táxi na Avenida Ângela Tamagnini, e foi de dia. Não deixa de ser curioso que de Entre as 7 ocorrências, 5 aconteceram em plena luz do dia e todas elas tiveram como palco avenidas, ou seja, vias com boa visibilidade frontal e lateral, ainda que também convém sublinhar há algumas passadeiras que estão mal sinalizadas quando cai a noite e isso faz com que alguns peões passem quase despercebidos quando estão a atravessar a estrada.
Rádio Hertz, informação.
Luís Antunes, presidente da Junta de Freguesia de Payalvo, pede mais atenção para os proprietários que durante os últimos meses têm ficado praticamente sem os rebanhos que criavam, por força dos ataques mistério de que aquela área geográfica nabantina tem sido palco. No total, tal como a Hertz tem dado nota, já são bem mais de 100 ovelhas que acabaram mortas, não se sabe bem por quem. Da parte das autoridades, em particular do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, o silêncio continua a editar leis e nesta fase já chega a ser perturbadora a falta de informação que possa explicar com clareza o que está a acontecer. Luís Antunes, em entrevista à Hertz, diz que ele próprio tem percorrido a freguesia à procura de cães de grande porte, mas que até agora não avistou nenhum animal que lhe chamasse a atenção. Por isso, ficou a suspeita, poderá haver alguém que solte os ditos cães ocasionalmente durante a noite e os estragos ficam à vista.
Que é um prejuízo terrível para pequenos agricultores e também deixo aqui esse alerta para quem de direito, quem tem 10, 12 cabeças, 15 e quem tem 3 ou 4, há proprietários que já não têm nenhuma, já foi tudo. O caso de longo do ano, de uma semana passada, de 9 que tinha, foi a última, porque estava um pouco mais descansado porque já há um mês não havia episódios destes. Portanto, deixo quem de direito que haja uma altura em que digam, vamos auxiliar também os pequenos agricultores, os pequenos proprietários e os pequenos criadores de gado ovino, porque isto é um pezinho de meia, é para ter um borrego para se matar na altura própria e tal, por aí fora, e estas pessoas vivem com grandes dificuldades. É um alerta que se calhar vai cair no vazio, ninguém me vai ouvir, mas lamentavelmente eu digo, olhem para o meio rural, até nestes campos de segurança e até nestes campos de apoio, quando há prejuízos. E que todos os proprietários façam redobrada de segurança e que tudo o que souberem para que a gente tente descobrir a verdade, porque de dia não se vê grandes cães à solta, pequenos refeiros andam por lá dois ou três e a Câmara tem andado até a tentar apanhá-los. Agora, cães de grande porte de dia não se vê na freguesia. Eu corro a freguesia, eu posso-me dizer que não tenho mais nada que fazer, é das oito da manhã às cinco da tarde e às vezes até de noite, não vejo cães de grande porte que se possa desconfiar. Portanto, ou se soltam de dia, se soltam ou soltam-nos, eu assumo, ou soltam-nos de noite, porque a situação dá-se. E eu não acredito que seja nenhum felino estranho, pela maneira que ser. Acredito é que é um bicho que não é para comer. Pronto, porque ele só procura matar. Procura matar, só tem a ânsia de matar. Porque para comer não é, porque ele, não, o animal fica inteiro.
Os órgãos sociais da Associação de Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte tomaram posse na manhã desta terça-feira numa sessão que se realizou na sede da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e onde foram notórias as ausências dos municípios de Tomar, Ourém e Vila Nova da Braquinha. O presidente da ADIRNE, Pedro Ferreira, fez a única intervenção antes das assinaturas para referir alguns aspectos daquela que tem sido a atividade desta associação, particularmente os desafios colocados pelos diferentes programas de apoio comunitário e onde assumem particular importância os parceiros da ADIRNE.
Tentámos acompanhar ao longo dos tempos os desafios que a Europa nos tem, as exigências que nos tem posto, a caracterização, vamos nos adaptando sempre, quer a nível do programa LIDER, quer do PRODER, agora com um novo nome, com DLBC, Desenvolvimento Local de Base Comunitária, onde todos os parceiros são extremamente importantes e cada vez mais importantes também do foro privado. Os municípios começaram a ter um papel no sentido positivo, mais de acompanhar, mais de dinamizar, menos de tirar partido de para obras e para investimentos dos próprios municípios, mas ajudar a nível do social, a nível do rural, a nível do rural a fortalecer o nosso território rural, que tem muitas riquezas que estavam apagadas e que com os vários projetos, os vários programas têm vindo a desenvolver-se E quando se quer apostar, e quando qualquer governo que seja quer apostar no desenvolvimento rural, tem que criar qualidade para as pessoas se instalarem e desenvolverem negócios. E é esse papel também que a ADIRM tem feito, eu digo, de uma forma exímia, no meio das dificuldades que o país tem vindo a atravessar, mas basta ver os milhões de investimentos que foram concretizados.
Pedro Ferreira reafirmou que a ADIRN está preparada para os desafios colocados pelo novo quadro comunitário e vai dar conta disso mesmo na reunião de associações de desenvolvimento local em Ponte de Sor, onde estará, em princípio, o Primeiro-Ministro António Costa.
Estamos preparados, apesar dos grandes cortes que houve para funcionamento da ADIRN, para funcionamento interno, de pagar ao pessoal, da sustentabilidade financeira da própria ADIRN. É uma preocupação que temos, mas que certamente conseguiremos ultrapassar também num diálogo cada vez mais curto, cada vez mais próximo com as entidades governamentais, e amanhã vai acontecer o primeiro momento com o novo governo em Ponte de Sor. A ADIRN vai ser credenciada, como as outras. Bom, é a assinatura formal para o DLBC, onde estará o Primeiro-Ministro presente. É um bom sinal, e que nos ouça todas as associações similares à ADIRN a nível nacional, porque de uma forma fracionada, mas é uma fração muito importante, a ADIRN e as ADIRNs deste país sabem gerir, têm sabido gerir a parte do bolo que lhes compete, a bem do país. Isso não há dúvida nenhuma, em termos de criação de postos de trabalho, em termos de criação de equipamentos sociais, em termos de desenvolvimento rural, também na agricultura, teve um pouco apagada, mas felizmente que o país acordou para essa lacuna que estava a haver com a parte da agricultura. Aliás, este programa, no quadro 2020, portanto, vai haver uma porta escancarada em relação a outro tipo de candidaturas para a agricultura. Esperamos, e por isso não foi por mero acaso que convidámos a Agrotex para estar a fazer parte também dos órgãos sociais, porque vai ter certamente um papel muito importante na parte a nível do meio rural e do que se possa fazer.
E nesta sessão foi assim dada posse ao novo parceiro da ADIRN, que assim passa também a fazer parte dos órgãos dirigentes da associação, no caso a Agrotejo. Mário Antunes, da direção desta empresa, explicou à reportagem da Hertz quais as razões desta participação na ADIRN.
Bem, esta participação julgo que parece com alguma naturalidade. Os objetivos da Agrotejo também são o desenvolvimento do território. A nossa zona de intervenção coincide em algumas zonas com a zona de intervenção da ADIRN e, portanto, penso que esta é uma oportunidade de podermos trabalhar mais em conjunto, tendo em vista objetivos comuns que a Agrotej e a ADIRN têm para este território. Mas é, de facto, criar condições no território, não só para o setor agrícola, mas para todas as atividades económicas que se desenvolvam em espaço rural. E, sendo esse um objetivo que temos desde a nossa Constituição, faz todo o sentido que trabalhemos em conjunto com a ADIRN para poder potenciar o trabalho que é desenvolvido por ambas as organizações. Neste momento ainda estamos com alguma curiosidade relativamente ao modelo que vai aparecer, nomeadamente na abordagem líder. A nossa expectativa é que, de facto, a experiência que tem havido nos outros quadros comunitários possa ser aproveitada neste novo quadro comunitário e que daí resultem, de facto, alavancas suficientes para promover o investimento privado e não privado e que, de certa forma, daqui resultem melhores condições para as pessoas que vivem nesta região.
Entretanto, Jorge Rodrigues, coordenador local da Associação de Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte, comentou para a Hertz a presença da ADIRN em Ponte de Sor, precisamente na reunião das Associações de Desenvolvimento Local.
Ao fim de 2 anos, vamos retomar em breve as candidaturas nos territórios, que de facto é um momento muito importante para as associações. É um sinal positivo a presença do Sr. Primeiro-Ministro, dar força às associações, que de algum modo perderam uma dotação financeira importante na mudança de quadro. Esperemos que agora, quando for possível, numa reprogramação, exista uma maior dotação financeira e maior capacidade de intervenção das associações. É isso que nós e as outras associações esperam ouvir amanhã da boca do Sr. Primeiro-Ministro. Nós tivemos 2 anos de transição de quadro comunitário, muito tempo. Já é a quarta ou quinta vez que se muda de quadro comunitário e não seria necessário um período de transição tão grande. Obviamente que decorreram eleições pelo percurso. O encerramento do subprograma 3 para o DER decorreu com bastante sucesso. De modo geral, atingimos os 100% de execução. E haveria todos os motivos para dar continuidade ao trabalho de forma mais fácil. As associações durante este período e com as dificuldades normais de tesouraria que atravessaram da ausência dos fluxos financeiros foram-se preparando, foram dimensionando as suas equipas ao que era possível e estão com as estratégias prontas para a aplicação no terreno. Creio que assim que saiam as portarias serão lançados imediatamente os concursos e podemos finalmente fazer o trabalho para o qual somos vocacionados. Neste momento nós vamos ser credenciados para um total de cerca de 4 milhões e 200 mil euros de despesa pública, o que corresponde, grosso modo, a 9 milhões de investimento, que é metade do que tivemos no quadro anterior. Portanto, neste momento, em termos de LBC, a dimensão financeira de investimento prevista é de 9 milhões. Mas nós acreditamos que rapidamente se esgota essa verba, em termos de vontade dos proponentes, que já nos manifestaram essa vontade com intenções de candidatura, e esperamos que depois possamos pedir mais reforço de verba, e até 2020 temos capacidade, certamente, para executar pelo menos o que foi executado no quadro anterior, que são cerca de 20 milhões de euros.
10 pessoas foram detidas pela Guarda Nacional Republicana durante o último fim de semana na sequência de um conjunto de operações realizadas no distrito de Santarém. Do lote de resultados apurados, registro para a fiscalização a 430 condutores, sendo que 9 dos quais foram então detidos em flagrante delito por condução sob efeito de álcool, enquanto outra pessoa foi detida, mas por desobediência aos militares. A GNR detectou ainda 175 infrações, como 26 excessos de velocidade, em 597 controlados, 9 por condução sob o efeito do álcool, entre outras. Durante o período citado, houve registro para 30 acidentes rodoviários, dos quais resultaram 18 feridos leves. O Instituto Politécnico de Tomar recebeu o colóquio subordinado à temática dos riscos naturais no Médio Tejo. O evento contou com a presença de Jorge Gomes, secretário de Estado da Administração Interna. A sessão de abertura esteve a cargo de Eugênio Almeida, presidente do IPT, que na sua intervenção destacou o papel da instituição na criação do Laboratório de Investigação Aplicada em Riscos Naturais.
Se até há cerca de um ano o Politécnico de Tomar já possuía no seu seio alguma competência tecnológica e um corpo de docentes com competência científica em muitas das áreas de interesse para o estudo, monitorização e mesmo a modelação dos principais riscos naturais desta região, hoje e no seguimento da aprovação do projeto de reforço de competências científicas e tecnológicas do IPT, aprovado pela CCDR Centro, no montante de 2,1 milhões de euros, o nosso Instituto ficou dotado dos mais modernos equipamentos de aquisição, monitorização de parâmetros ambientais, hidrológicos, meteorológicos, bem como do armazenamento e processamento de dados, de que é exemplo o Data Center, recentemente colocado em funcionamento. Por todas estas razões, gostaria aqui de deixar na pessoa do Dr. António Simão, Vice-Presidente da CCDRC, uma palavra de agradecimento pelo apoio à aposta da CCDRC neste projeto. Mas não foi só ao nível da monitorização e modelação que o PT viu as suas competências reforçadas. A concretização deste projeto permitiu igualmente ao IPT iniciar o reforço da sua oferta formativa ao nível dos nossos novos cursos TESP, Técnico Superior Profissional em Segurança e Proteção Civil. Desde já, quero aqui cumprimentar os nossos digníssimos alunos que estão aqui presentes, da área do TESP em Proteção Civil, que foi desenvolvida em estreita articulação com os responsáveis pela Autoridade de Proteção Civil da região, às quais também aqui faço questão de deixar uma palavra de agradecimento nas pessoas ainda não presentes, o Sr. Comandante Joaquim Chabel e o Sr. Comandante Mário Silvestre, pelo apoio e contributo e o sucesso desta iniciativa. Por isto tudo, quero, e para terminar, só quero deixar aqui uma palavra de mais uma vez o Politécnico de Tomar reforça o seu papel na região e quero, na qualidade de Presidente do Politécnico, deixar ao dispor da região toda a nossa competência, a nossa capacidade na área dos riscos naturais.
Depois de identificar um conjunto de riscos colocados à região em termos de proteção civil, Maria do Sol Albuquerque, a presidente da comunidade intermunicipal, referiu a importância deste novo laboratório e chamou a atenção para a necessidade de que as recentes alterações à lei de bases da proteção civil sejam equacionadas.
Constatamos com muito orgulho que uma instituição que já há alguns anos instalada no terreno evolui na sua capacidade de reagir com sentido estratégico e dar respostas à intensidade renovada com que se manifestam antigos riscos e também se revelam novos problemas que potenciam a nossa vulnerabilidade. Esta nova unidade de investigação é, sem dúvida, uma mais-valia para todos os agentes de proteção civil e, por isso, congratular-nos com este facto e parabenizarmos o IPT e a sua equipa que constitui este laboratório. Quero também aqui expressar que na comunidade estamos mobilizados para que, no que diz respeito à hierarquia do Estado, refletirmos e atuarmos numa lógica de parceria positiva com outros níveis da administração do país, assumindo também o nosso papel reivindicativo, tentando contribuir com o nosso conhecimento de terreno para a melhoria do Sistema Nacional de Proteção Civil. É neste espírito que queremos manifestar a nossa grande preocupação que nos trouxe a recente alteração à Lei de Bases da Proteção Civil, publicada no mês de agosto. Em termos muito simplistas, veio criar para nós alguma desorganização, descoordenação e algum caos na organização estabelecida. São exemplos disto a articulação entre os níveis nacionais, regionais e municipais de proteção civil, o dilema de comando operacional municipal versus comando municipal de proteção civil, entre outros. É urgente agarrar este dossiê, porque a urgência depende de todos nós, enquanto agentes também de proteção civil.
Rádio Hertz, informação.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.